Muito bem. Continuando. Então, para Ficomar, de novo, vai se comer então 2/3 de matzá em 4 minutos. Que é tranquilo, antes foi uma matzá em 4 minutos, agora é 2/3 de matzá em 4 minutos. É mais fácil, você já está mais cheio. Mas um detalhe muito importante, o Aficomar precisa ser comido com apetite. Apetite não quer dizer fome, porque fome você não vai estar. Apetite quer dizer com vontade, não empachado e ter que empurrar. Não aguento mais. É muito importante isso, para cumprir a mitzvah de comer Aficomar, não pode se comer dessa forma. Então se a pessoa está se sentindo muito pesada, espera mais 15 minutos, aí você vai comer o Aficomar, espera descer um pouco a comida, ou seja esperto, não se entope com o jantar, justamente para você comer a matzá ainda com apetite, não comer ela forçado, não pode comer o Aficomar forçado.
E não pode comer nada depois,
né? A partir do momento que a pessoa come o Aficomar, ela não pode mais comer nada. Fora os 2 copos de vinho que ele vai beber e fora a água pura, que não tem nenhum problema de beber água pura.
Ainda tem mais vinho aqui?
Ainda vai ter mais 2 copos, você bebeu só 2 até agora. Tem 2 copos de vinho para
depois do Aficomar?
É, depois do Aficomar.
O que acontece é o seguinte: nós temos que, na noite do Seder, motivo agora estou falando. Nós, na noite do Seder, precisamos falar e narrar sobre a saída do Egito com a matzá na frente. Depois que eu comi a matzá, ainda tem a mitzvah de continuar falando sobre a saída do Egito. Nós vimos isso. Depois que terminou o Seder, tem ainda a mitzvah de falar sobre a saída do Egito. Pode ainda complementar. E, portanto, eu não tenho mais matzá. Acabou. Já comi a queará inteira. Acabou o Seder. Mas o sabor da matzá está na boca ainda. Esse é um dos motivos pelo qual, depois que a pessoa comer matzá, não pode mais comer nada. Para que ele esteja ainda com o gostinho da matzá quando ele for falar sobre Pesach ainda no decorrer da noite. E, de preferência, essa matzá deve ser comida antes da metade da noite. A Aficomar deve ser comida antes da metade da noite. Por quê? Porque Rabi Elazar ben Azaria, no Talmud, compara 2 trechos que a Torá fala sobre essa noite. O primeiro é que vocês vão comer o Korban Pesach, isso no Egito ainda. Vocês vão comer o Korban Pesach nesta noite. O outro versículo diz que eu vou matar os primogênitos nesta noite. Então, ele diz assim como nesta noite dos primogênitos era a meia-noite, assim também o Korban Pesach deve ser comido à meia-noite. Mas eu não sei comer o Korban Pesach e engolir ele à meia-noite. Não dá. É questão de 1 milésimo de segundo. Então o que eu faço? Eu como o Korban Pesach, o Amatzá hoje de Aficomar, que representa ele, antes, e deixo o sabor para meia-noite e tá com o sabor na boca. E dessa forma é como se eu tivesse comido naquele momento, que eu estou sentindo o sabor da matzá no momento que passa a meia-noite.
Eu tenho uma pergunta. Esse jejum dos primogênitos, o que é isso?
Jejum dos primogênitos é jejum para os primogênitos na véspera de Pesach. Uma vez que todos os primogênitos estavam em julgamento na véspera de Pesach, quem vai morrer e quem não, e os judeus foram salvos, então eles jejuam como uma data de perdão para Deus.
Então, os homens...
Os homens primogênitos. Mas...
E aí, jejua de que hora é verdade?
Do amanhecer até o seder. Mas, geralmente, o que se faz para a pessoa não entrar com fome em Pesach? Uma vez que é um jejum seletivo, não é o povo inteiro. Se fosse o povo inteiro, não tem saída. Uma vez que é seletivo, então, se a pessoa participar, a pessoa que tem que fazer esse jejum, participar de uma refeição festiva, quer dizer, um brit milá, um casamento, ninguém vai casar na véspera de Pesach, pidiona ben, ou um término de tratado talmúdico, ele pode quebrar o jejum para participar dessa refeição e aí não precisa mais jejuar depois. Então, geralmente, isso se faz. Então, os primogênitos homens, na véspera de Pesach, vão procurar uma refeição festiva para poder não ter que jejuar na véspera de Pesach.
Mas
ele está cumprindo a mitzvah de comer numa refeição festiva. Mas isso só serve nesse caso, não é uma coisa geral. Fala.
segunda noite é exatamente igual à primeira?
Sim. Segunda noite é exatamente igual à primeira. Em todos os detalhes. Não é todo mundo que concorda isso. A maioria dos pastores falam que não pode. De preferência, mesmo a segunda noite, primeira e segunda noite deve-se comer ou se comer até meia-noite. Todo o processo é exatamente igual às duas noites. É, muita gente também costuma, antes de comer ou se comer, falar Zecher le Korban Pesach, em lembrança ao sacrifício de Pesach. Também outro detalhe interessante, muita gente costuma guardar um pedacinho da matzah da Ficomã, um pedacinho, como uma proteção para durante o ano. Assim consta que é uma mitzvah tão elevada, se a pessoa anda com ela na carteira ou deixa em casa, etc., isso é uma proteção para a pessoa, e chegando o ano seguinte, na hora de queimar o hametz, se queima esse pedacinho de matzah junto com o hametz. Então, muita gente costuma guardar, tem gente que pendura na parede de casa, tem gente que põe na carteira e leva sempre com ele. É um costume também bonito, um pedacinho do afikoman. Em seguida, terminamos de comer. Chega, né? Então, agora vem Barech. Barech vem o Birkat Amazon. Que nós vamos fazer agora, de novo, toda vez que falamos na noite do Seder, nós falamos com copo de vinho. Então agora vai vir o terceiro copo de vinho, que de preferência, antes de enchê-lo, nós devemos lavar os copos. Assim como antes do Kiddush se passa uma água no copo, agora também deve-se passar uma água no copo antes de antes do Birkat Amazon. Há aqueles que costumam segurar o copo de vinho na mão durante todo o Birkat Amazon, tem aqueles que não seguram o copo de vinho, deixam na mesa, quando terminar o Birkat Amazon, bebe desse copo, reclinado de novo, como os outros copos. E fazendo a brachata, tudo na Haggadah, só seguir a ordem da Haggadah. No caso de ter pelo menos três homens acima de Bar Mitzvah, um deles faz o convite ao Birkat Amazon, que está aí na Haggadah, vocês podem olhar, que é chamado Zimun. Zimun é o convite ao Birkat Amazon, toda vez que tem pelo menos três homens a mais de Bar Mitzvah, se fala Rabotai Nevarech, e etc. Ele fala e as pessoas respondem o Zimun. Onde que está? Logo antes do Birkat Amazon. Está aí embaixo, embaixo da página cabetina, tá? Que página você está? 51? 52, lá embaixo. Lá embaixo, não?
Rabotai Nevarech.
Rabotai Nevarech?
Fala
lá embaixo, não tá?
É antes do Alei?
Não, não presta a Gadá um minutinho, desculpa. Tá aqui, tá saindo. Página 52 aqui embaixo, olha só. Antes, aqui, depois, fazendo a bênção com quórum de três ou mais, o que conduz o serviço começa. Senhores, passamos a bênção. Aí todo mundo responde, etc. Aí o condutor fala, com a permissão dos mestres, etc, etc. Então, exatamente esse zimun se faz, se tem, a partir de três homens com bar mitzvah presente.
Ele está aqui, ele falou sobre isso aqui. Aqui está
Havlan
Benibrich.
Ah, porque separado. Muito bem. Birkat Amazon não tem grandes segredos, é o mesmo Birkat Amazon que sempre se faz. Obviamente que no meio dele você vai mencionar a festa de Pesach, mas isso é só seguir o texto da Haggadah. Nós estamos agradecendo a Deus pelo pão que nós comemos, ou melhor, pela matzá que nós comemos, nesse momento, e na verdade, nesse Birkat Amazon, assim como em toda vez que se faz Birkat Amazon, está inclusa toda a refeição. Então, você está agradecendo a Deus tanto pela matzá que você comeu, pelo maror que você comeu, pelo gefilte fish, e etc. Toda a comida que você comeu nesses momentos. Depois do Barech, vem Halel. Na verdade, logo antes de Halel, nós vamos encher o copo do Eliyahu Hanavi. Certo? Então terminou o Birkat Amazon, tem a brachá de Agafen sobre o vinho, bebe o vinho, reclinado, e
só
no terceiro copo. Então a pessoa pega o copo, fez o Birkat Amazon, ou segurando ou não segurando, quando terminou o Birkat Amazon, pega o copo na mão, Boreper e Agafen com o copo na mão, logicamente, se reclina e bebe este copo. Esse é o terceiro copo da noite. E aí vem o copo do Eliel Hanavi. O copo do Eliel Hanavi geralmente se pega um copo bonito, grande, que vai estar no centro da mesa. Quem vai encher este copo? Se honra o dono da casa, o condutor do seder, a encher esse copo.
Esse copo, ele só entra na mesa nesse momento?
Não, já pode, desde o início da refeição ele deve estar na mesa já. Como nós falamos, que se deve enfeitar bem a mesa com tudo que você tem, então o copo dele alto também já está lá. Tá?
Só agora que enche.
Embora tenha algumas pessoas que costumem encher o copo dele ao no começo do seder. Existe esse costume. Existe o costume que enche logo no começo do seder. A maioria das pessoas enche nesse momento. Por que nós enchemos esse copo? Esse copo é o seguinte. Existe uma dúvida. Quantos copos nós devemos beber na noite do seder? 4 ou 5? Por quê? Se vocês lembram, nós tínhamos dito, quando nós falamos sobre os 4 copos da noite do seder, que um dos motivos principais pelos quais nossos sábios instituíram 4 copos na noite do seder é relativo aos 4 verbos que Deus utilizou ao dizer sobre a nossa saída do Egito. Só que, se você abrir o Humash, se você abrir a Torá naquele local, você vai ver que a Torá não fala apenas 4 verbos, mas sim, depois de falar esses 4 verbos, a Torá fala 1º verbo. Quais são os 4 verbos? Os 4 verbos eram Verrotzeiti, tirarei vos
da opressão,
muito bem, ó. Veitzalti, está ótimo, muito bem. Veitzalti é salvar de escravidão. Vegalti, redimirei de serem estranhos, forasteiros. Velakarti, e os tomarei, quer dizer, eu vou tomar vocês como um povo escolhido para mim. Então tem 4 copos. Depois a Torá fala ainda, verreveiti et remelares, e levarei vocês à terra que eu prometi aos patriarcas para levá-los. Então, uma vez que a finalidade da saída do Egito era entrar em Israel. Então agora nós temos uma dúvida, toma-se 4 copos relativos à saída, ou também tem que tomar 1/5 relativo à entrada em Israel? Bom, uma coisa é certa. Hoje nós não temos Beit HaMikdash. Nós estamos exilados. Portanto, não teria sentido falar sobre esse 5º copo. E quem nós esperamos que vai vir e vai nos anunciar que chegou o momento de recumprir esse 5º verbo? Ele é o Navi. Está escrito no profeta Malaquias, Malachi, o último versículo, que eu vou mandar o Ele é o Navi no dia que chegar o grande dia para redimir vocês. Uma vez que Eliel Hanavi é o incumbido a isso, nós enchemos 1º copo, que é o dúvida. Precisaria beber hoje ou não precisaria? Bom, a verdade é que não temos Beit HaMikdash, então não precisaria. Mas se ele vier e nos anunciar que vai ter Beit HaMikdash, vai ter que ter 1º copo. Então nós enchemos 1 copo chamado copo do Eliel Hanavi. Ele que vai vir anunciar a vinda de Mashiach. E, portanto, uma vez que quando ele vier, vamos ter sim 5 copos para beber a noite do seder, então nós já adiantamos e enchemos o 5º.
E aí abre a porta, nessa hora abre a porta.
Exatamente. Só antes um detalhe. O que você faz com o vinho que sobra neste copo? Existem 3 costumes do que fazer. Há aqueles que, quando termina o seder, cobrem o copo e deixa para o dia seguinte fazer o kiddush da manhã de Yom Tov. Já que você fez uma mitzvah nessa noite com ele, vamos fazer, ganhar mais uma amanhã. Eu uso o mesmo vinho para o Kiddush da manhã de Pesach. Há aqueles que usam desse vinho para distribuir para todo mundo. Todo mundo tem que encher também o 4º copo. Então enche com um pouquinho daqui, um pouquinho, todo mundo recebe um pouco e completa com o vinho da garrafa para encher os 4º copos de todo mundo.
Que hora é o
Kiddush da manhã? Na hora do almoço. Quer dizer, depende, se precisa tomar café da manhã ou não. Na hora de comer a primeira refeição do... É. Você reza cedo, então é café da manhã. Você reza aqui, é almoço. há um outro costume que pega esse vinho e devolve na garrafa quando termina o ceder.
Deixa eu só interromper, eu acho que você falou
e
eu entendi. Você abre a
porta. Não falei ainda de abrir a porta. Eu só enchi o copo. Certo?
Nem chegou ainda na porta.
Então eu estou enchendo o copo dele, ó, na vinha. Aí eu só te falei o que você vai fazer com esse vinho depois. Tem três opções o que fazer com ele, três costumes diferentes. Só. Não, isso você faz depois que termina o ceder. Certo. Eu só estou falando já agora, porque eu falei do copo. Já falei do copo, deixa eu falar o que você faz com ele. Agora vamos ver o que nós fazemos. Nós abrimos a porta.
Com ele cheio.
Com o copo cheio. O quinto copo. Também o quarto copo já está cheio. Mas depende. Depende. Então, depende. Se você vai usar esse copo para fazer o kiddush amanhã ou você vai devolver na garrafa, então já enche todos os copos de todo mundo também. Primeiro dele ao Anavi, que ele é mais importante, e depois de todo mundo o quarto copo. Se você vai usar esse copo para encher os copos de todo mundo, então você pode no máximo encher meio copo de todo mundo, depois você completa com isso. E nesse momento se abre a porta e se vai até a porta, ou pelo menos, geralmente as pessoas estão sentadas na sala, uma pessoa abre a porta e todo mundo fica de pé. Nesse momento deve todo mundo ficar de pé, ninguém fica sentado. E nós falamos do trecho que está na Agadá, Shefor Hamatcha El Hagoyim. Primeiro lugar, por que nós abrimos a porta nessa noite do Seder? Primeiro para receber Eliyahu Navi. A porta que dá para a rua, é? Lógico. Quem mora em prédio abre a porta que dá para o corredor, logicamente.
Mas aqui ninguém mora em casa.
Porta das escadas. Tem lógica.
O elevador de chamada.
Então só abre a porta. Abre a janela. Você abre a porta. Muito bem. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, a Torá diz que essa noite é uma noite de guarda, uma noite de proteção, para demonstrar essa proteção que nós temos especial de Hashem. Nós abrimos a porta, demonstramos que nessa noite nós não temos medo de ninguém e que Hashem está nos protegendo. Aliás, entre parênteses, muita gente costuma deixar a porta depois aberta a noite toda. Hoje em dia é um pouco difícil de fazer isso. Então, geralmente as pessoas se fecham, mas antigamente era muito comum as pessoas deixarem a porta aberta.
Mas é interessante porque,
que a Shem feriu todos os inimigos e salvou todos os judeus. Então justamente Deus protegeu o povo no Egito. Foi o primeiro momento que Deus protegeu o povo e prometeu que todo ano nessa noite ele protege o povo. Exatamente o que você falou. Proteção ao povo. Além disso, consta em alguns livros que na Europa se fazia isso de abrir a porta por causa dos libelos de sangue, onde os católicos matavam crianças e punham no quintal dos judeus ou de pessoas importantes da comunidade para poder dizer que eles usam sangue para fazer matzot. Então as pessoas abriam a porta para ver se não tem nenhum cadáver lá fora e poder se salvar. Essa não é uma história, essa é uma realidade. Ainda hoje é dita.
Eu nunca ouvi isso. Vou dar um exemplo. Tem loja, chegou uma senhora de idade, uma professora, não sei como uma pessoa. Rapidamente ela começou a contar uma história, que o Reinaldo teve um problema no apartamento dela, sentiu amianto, não vem ao caso, você tem que ver essa conversa falha. Não se deu mais nada na cabeça. Ela virou para o Reinaldo e falou assim, o síndico tem que me indenizar e não me indenizou, sentiu amianto no meu apartamento, eu estou morando no hotel, uma senhora de uns 70 e poucos anos ou mais. Ela virou para o Reinaldo, eu acho que ela levou um susto, não sei se é por causa da barba. Você ajudeu? Ela falou assim para o Reinaldo, você ajudeu? Porque o síndico lá do meu prédio ajudeu. E ele é muito ligado em dinheiro e não teve o cuidado com o apartamento, ele me indenizou, me pagou, eu estou processando. Assim. Qual que é essa história? Essa história, o pão de novo deu ao dinheiro.
Não, mas aqui não tem nada a ver com dinheiro.
Aqui
era... Eles falavam e falam até hoje os palestinos. Pode pegar livros, procura, você vai descobrir. Livros, etc. O que eles diziam, os católicos diziam que os judeus matam crianças cristãs, pegam sangue para fazer maçãs para Pêssego. E dessa forma, sempre aparecia uma criança morta na cidade que eles mesmos colocavam, e assim podiam ou matar a comunidade, ou expulsar a comunidade, ou mandar pagar uma taxa enorme, ou sei lá o que, faziam o diabo. Teve esse problema na Europa assim. Não faltam histórias.
Já ouviu falar do Golem de Praga?
Ele foi criado para poder salvar os judeus desse tipo de acusação muito forte em Praga.
Foi por isso que o Maharaj fez o Golem, porque o Golem ficava de olho para ver se roubava alguma criança de pele para jogar no quintal de alguém, ou para tirar todo esse tempo.
Tem pessoas se tentando dar atenção entre os dois crianças.
Exatamente. Tem um monte de conceitos deturpados.
Pessoas de... Para de 30 anos atrás, uma pessoa estava no Jatuá com 50 anos, colégio objetivo, alguém perguntava, você é judeu? Já sabe que aqui embaixo tem um rabinho, não sei o quê? Uma pessoa perguntou, sério, que aprendeu com a avó, pessoal que vem do sul, pessoal que é do sul.
Que pintava os olhos. A dona Elisa, ela estudou no Mackenzie, ela contou para mim que quando ela estava no Mackenzie, as pessoas, quando ela falava, você é judia, imediatamente olhavam para trás e olhavam para a cabeça. Ué, você não tem cornos? Ela falou, não tem chifre, não tem rabo, como pode ser?
Tem, do sul tem muita...
É normal.
Tem muita antenita.
Tá. Vamos seguir. Muito bem. Então esses são os motivos principais pelos quais se abrem... Esses são os motivos principais pelos quais se abre a porta. Por que nós falamos esse trecho? Nós falamos um trecho de Shofar Hamatcha El Hagoyim. Olha na Agadá, quem vai ler para nós a tradução? Shofar, oh, Adriana, você está já na página, aí em cima, lê para a gente. Shofar
Hamatcha El Hagoyim.
Em português, é a tradução.
Derrama a tua cólera sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que o teu nome não invocam, pois eles devoraram Jacob e sua morada devastaram. Derrama sobre eles tua indignação e que o ardor de tua ira os alcance. Persegue-os com ira e os aniquila de sob os céus de Adonai.
Muito bem, esse trecho nós lemos por quê? Primeiro, o que tem a ver com a saída do Egito? Tem a ver que, em primeiro lugar, o Midrash conta que enquanto os judeus estavam saindo do Egito e louvando Deus por finalmente estarem livres, os egípcios estavam xingando Deus e amaldiçoando Deus. Então, por isso nós falamos aqui, Deus joga a tua cólera sobre essas pessoas que não te reconhecem. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, na saída do Egito... Teve dois fatores. Primeiro fator, demonstrou a força de Deus para o faraó que desafiou Deus, falando quem é Deus para ouvi-lo. Isso foi a frase que parou falou para Moshe. Moshe foi falar para ele, Deus mandou mandar o povo embora. Ele falou, quem é esse Deus aí para ouvir ele? Então Deus falou, eu vou te mostrar quem sou eu, você não me conhece. Em segundo lugar, para castigar os egípcios por tudo que eles fizeram conosco. E por isso nós também pedimos hoje, pelo sofrimento todo que nós passamos na nossa história, nós pedimos para Deus, Deus, mostre para todos esses que não te conhecem quem é você. Em segundo lugar, vingue-se daqueles que nos destruíram. Entre as coisas que você leu aí, Vetnaveu Echamo, nossa morada, eles desolaram, é referente ao templo, sobre a destruição do templo.
Quer dizer que se eu rezar isso pensando nos alemães?
Sim, exatamente. É tudo. Tudo, não é só. É toda a nossa história.
Tem uma... Muito
além disso, também vale a pena dizer que nesse momento que nós recebemos Eliyahu HaNavi, nós temos os portões dos céus abertos. E por isso a pessoa pode aproveitar e pedir para Hashem aquilo que ele precisa, no um momento. Nesse momento, fala o Shpoch e depois do Shpoch a pessoa pode fazer pedidos, pedir para Deus aquilo que está precisando.
É
um momento.
Nível, não?
Não sei te dizer se é igual, mas provavelmente é algo muito semelhante. Tem algumas semelhanças entre a noite do Seder e Yom Kippur. Então,
o que é
Ló aqui? Ló é como começa o trecho de cima, por isso.
Ló.
Ló não. Ló lá, não a nós, etc. Não? Muito bem. Logo depois de terminar essa fase do Eliyahu Navi, etc., falar o Shofar, se fecha a porta e volta-se ao Seder. Volta-se ao Seder, nós agora temos ainda um copo de vinho pela frente. E, muito mais do que um copo de vinho pela frente, nós temos o principal da noite do Seder.
Ainda falta um copo.
E agora vem a parte, infelizmente, mais corrida do Seder, mais pisoteada do Seder, que, na verdade, é a parte mais importante do Seder. Nós vimos no Magid, vocês lembram o Magid? Nós falamos, contamos, narramos, etc. Aí nós falamos, se Deus tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo, daí aí no bastar no dia para agradecer a Deus, certo? E se tivesse feito isso e aquilo, e lá, 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 lá. E aí depois nós falamos, e por isso tudo, lefichach, por isso nós temos que agradecer, louvar, e etc., um monte de verbos que tem aqui, de louvar a Deus. E aí, logo em seguida, para não ficar só por isso, nós já começamos o Halel. Nós falamos dois trechos do Halel no final do Magid. Aí para, fizemos a brachá do copo de vinho, e acabamos o Magid, começamos já a parte de comer. Agora nós retomamos. Nós estamos nessa noite aqui para agradecer, louvar. Um dos motivos principais pelos quais nós falamos e narramos a noite da saída do Egito é para sentir isso. Quando nós falamos do próprio Magid, cada geração e geração pessoa deve sentir como se ele tivesse saído do Egito. Você se sente, você vivencia e por conseguinte você vai agradecer de coração. Onde está agradecer de coração? Halel. Chegou o momento de agradecer de coração. O Halel, de preferência também, é feito segurando o copo de vinho na mão. E muitos não seguram o copo durante o Halel. Todos só na brachá, logo no finalzinho lá. Quando chega mais para o final, onde vai começar a brachá, se segura o copo de vinho na mão. Esse já é o quarto copo, que já está cheio para começar o Halel. Durante o Halel não se deve fazer interrupções, que agora sim é uma reza. Quer dizer, até agora vocês estavam falando, até agora vocês achavam que a noite do Seder inteira é uma reza, até agora não teve nenhuma, agora chegou uma certa reza, mas não é exatamente uma reza. Como? Bicata Amazon, é verdade. Bicata Amazon é reza, tem razão. Agora chegou o Halel, que é um agradecimento a Hashem, que deve ser feito só Halel. Não se interromper no meio do Halel com outras coisas, a não ser que a pessoa quer falar alguma coisa sobre a saída do Egito, que tem faz parte da mitzvah da noite, a pessoa pode até parar o Halel para poder falar sobre a saída do Egito.
Da liberdade.
Tudo você vai agradecer agora, Deus. Certo? Ambos.
Começa aqui a segunda.
Sim, le halel quer dizer louvar, é verdade. Mas você louva alguém que você agradece, quer dizer agradecer. Também. Mas é que agradecer em hebraico...
Agradecer não é...
É lerodot.
É justamente...
O que, que é lerodot em hebraico? Reconhecer.
É que não, é...
Confessar. Então você tá, quando você agradece alguém, o que quer dizer agradecer uma pessoa? Já parou para pensar?
O
que quer dizer falar obrigado a uma pessoa? O que significa? Está querendo dizer?
Eu reconheço que você fez alguma coisa.
Exatamente, você está reconhecendo que você está reconhecendo que você não conseguiria ter passado aquela fase sem a ajuda daquela pessoa. Isso que é agradecer a Deus. Você demonstra a Deus que nada seria um sem você. Isso é um halel. Então, no final das contas, é um louvor.
Isso é um louvor. Isso que eu faço. Pode fazer. Então, é essa atitude que engrandece ela.
Não se faz.
Obrigado.
Infelizmente, foi feito.
Obrigado.
É, obrigado quer dizer que eu estou subjugado a você. Eu devo a você pelo que você me fez. Quer dizer, obrigado. Muito bem. O halel... O halel, portanto, é... O auge da noite do Seder é o momento que nós vamos poder agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez, não só nos fez, mas nos faz. Nós estamos agradecendo por tudo, não somente a saída do Egito, mas da história toda, desde lá até o dia de hoje, nós estarmos festejando esta noite do Seder. Então vale a pena que o Halel seja lido também em português, pelo menos para entender o que você está falando. Lógico que, como é Tehilim, em primeiro lugar, por ser Tehilim, basicamente aqui, Salmos você pode falar mesmo sem entender. E até é bom falar em hebraico, porque em hebraico tem muitas explicações, muitas conotações, cada uma das palavras, cada uma das frases do Tehilim. Então, por isso é bom falar em hebraico, mas por outro lado, eu quero agradecer a Deus. Se eu vou ficar falando blá 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 blá, não estou entendendo nada, também não estou agradecendo a Deus. E tem que ser agradecendo de coração. Então, por isso é muito importante também entender o que você está falando no Halel. Tá bom, pode ler em português, não tem nenhum problema. Então, fala também antes do Seder, ele de forma que você possa entender. É, basicamente. Mas é uma reza que você precisa entender. Porque no final das contas, eu estou agradecendo e louvando a Deus. Por tudo isso que eu li, tudo isso que eu contei, tudo que eu discuti. Muito bem. Se vocês puderem abrir na página, não sei que página, deixa eu ver que página que está aqui. Quem tem essa Agadá igual da Betina, estamos agora, olha só, por exemplo, na página 70, você vai ver que fala, agradeço a Deus por isso, pela sua benevolência, etc, etc. São todos agradecimentos. Na verdade, todo Yom Tov de manhã na reza, e todo Rosh Chodesh, primeiro dia do mês, se fala Halel. O Halel se fala, é uma parte disso que se fala na noite do Seder, quer dizer, é o Halel completo, na verdade. Na noite do Seder, nós colocamos tudo que tem de louvores um em seguida do outro. Então, primeiro o Halel que é comum se falar, depois se fala o Odul Hashem, que se fala no Shabbat, depois se fala o Nishmat Kol Chai, que se fala no Shabbat, e assim sucessivamente. Página 74, para quem tem essa Haganah. Não, deve ser falado. Deve ser falado, todo mundo falou. É agradecimento.
Tem gente que está no canto. Canta todo mundo junto.
Eu, Dai Dai.
Não, Dai Dai já.
Já foi faz tempo, já falamos dele semana passada.
Essa parte aqui é cantada.
Pode ser cantada também. Pode ser, pode ser cantado. Calma, vamos chegar nas músicas depois. Calma, uma fase por vez. Fala. Halel cantado. Sim, muita gente canta o Halel.
Como ela está cantando?
Sim. Sim, pode cantar o Halel, não tem nenhum problema. Muito pelo contrário. Não sei, depende qual trecho. Cada trecho tem uma.
Tem cantador que tem.
Cada trecho tem uma música diferente, ou tem N músicas. Vamos lá. Página 74 para quem está com a Agadá igual da Betina. Quem está com a outra Agadá? Nishmat. O trecho começa Nishmat Kol Chai. É um trecho muito bonito que se fala na reza de Shabbat e de Yom Tov. Todo Shabbat, todo Yom Tov. Talvez no Shabbat Yom Tov se fala com menos atenção. Na verdade, não sei quando se fala com menos atenção, antes do Seder ou no Shabbat. Mas, de qualquer forma, antes do Seder seria bom se falar esse trecho com um pouco mais de atenção. Página 74. Em primeiro lugar, vamos entender um fato muito importante. Nós estamos falando na noite do Seder o tempo todo sobre liberdade. Liberdade para cá, liberdade para lá. E vocês sabem, pelo menos quem já estudou um pouco de filosofia, que um dos temas mais discutidos em filosofia ao longo de todos os séculos é liberdade. O que é liberdade? Até onde chega a liberdade? O que é considerado liberdade? Como se define liberdade? Etc, etc. É importante saber que o que significa uma pessoa livre? Será que dá para uma pessoa ser livre de tudo? É impossível. Não existe uma coisa dessas. Então, o que quer dizer de fato liberdade? Liberdade não quer dizer estar completamente desligado, desconectado de tudo, porque é impossível uma pessoa estar desconectada de tudo. A pessoa depende da conectividade, da conexão com os outros para poder viver. E, portanto, liberdade é uma questão de a quem você está subjugado. A pessoa pode ser subjugada à sociedade. Ela é uma escrava da sociedade. A pessoa pode estar subjugada a um rei. Ela é subjugada ao rei, ela é escrava do rei. Ela pode estar no Egito, trabalhando pesado para os egípcios. Ela é uma pessoa escrava dos egípcios. A pessoa pode ser, muito bem, a pessoa pode ser também escrava dos próprios vícios.
Da moda.
Pode ser escrava da moda. Tudo isso são coisas que deixam a pessoa escrava. Ou seja, que a pessoa está subjugada àquilo, ela está presa, está amarrada àquilo de uma forma que ele precisa fazer sempre daquele jeito, ele precisa sempre seguir aquilo e ele está preso.
Preso
se entrará. Porém, nós temos dentro de nós, nós temos intelecto e nós temos emoções. Nós temos dentro de nós alma e corpo. Um sempre vai estar subjugado ao outro. Não tem como escapar disso. Senão não funciona. Alguém precisa mandar e o outro fazer. Senão ninguém manda, ninguém faz. Portanto, a pessoa pode ter o corpo mandando na alma. A pessoa pode ter as emoções dela mandando no intelecto dela, que é o fim. Ou seja, tudo que eu quero eu preciso ter. Que no final das contas isso é como se mima uma criança. Tudo que ela quer ela vai ter. Então ela está sendo subjugada e vai virar uma peste no futuro. E você pode ter o contrário. Você pode ter um intelecto que domina as emoções. E você pode ter uma alma que domina o corpo. Liberdade é isto. Liberdade é quando a alma domina o corpo. Liberdade é quando o intelecto domina as emoções. Você não é escravo daquilo que dá um impulso, você vai e faz. Você pensa, você raciocina e você faz conforme o raciocínio.
Quando o intelecto domina o quê?
Quando o intelecto domina as emoções e quando a alma domina o corpo. O corpo quer, então, a alma problema dela? Não. A alma é que vai dominar o corpo. E quando a alma sente que aquilo deve ser feito, o corpo vai fazer. Quando a alma sente que aquilo não deve ser feito, a alma não vai permitir que o corpo faça.
A alma você está associando com o intelecto?
Sim.
Não
obrigatoriamente o intelecto é sempre o que a alma quer. Mas, de fato, esse tem que dominar este, a alma, o corpo, o intelecto, as emoções.
É o tefilim, né?
No final das contas, sim, é o tefilim. No final das contas, a alma vai ter que dominar o intelecto que vai dominar o corpo e as emoções.
Essa é a nossa diferença entre os animais.
Essa é a nossa grande diferença entre os animais. Então, isso possibilita termos uma liberdade. Isso quer dizer liberdade. Isso quer dizer, talvez não liberdade, mas isso quer dizer herut em hebraico. Isso significa que os fins não justificam os meios, por exemplo. porque a alma está sofrendo enquanto está sendo feito aqueles meios errados para poder chegar àquele fim. Isso como um exemplo. E, portanto, os fins não justificam os meios. E você precisa sempre agir da forma que a alma precisa que se reaja às coisas. E é justamente isso que na noite do Seder nós falamos, assim o Talmud traz. Está escrito no Halel. Está escrito no Halel, na primeira parte do Halel, parte que nós falamos ainda antes de comer a matzá. Está escrito Halelu Avdei Hashem. Louvem servos de Deus. Diz o Talmud, servos de Deus e não servos do faraó. Essa é a transição da noite do Seder. Não existe uma pessoa que não segue algum critério. Algum critério você tem que seguir. A diferença é qual critério você vai seguir. Ou você vai seguir o critério do Paró, ou você vai seguir o critério de Deus. Se você segue o critério de Paró, você é escravo do Paró. Se você segue os critérios de Deus, você é um servo de Deus, uma pessoa livre. Isso significa, aleluia, de Hashem, louvem servos de Deus e não escravos do faraó. E aí nós falamos desse trecho muito encantador, Nishmat Kol Chai. Quem vai ler? Português, então lê, Rosana.
Nishmat. A alma de todo ser vivente bendirá o teu nome. Adonai, nosso Deus, e Espírito de toda a criatura glorificará e exaltará a tua lembrança, nosso Rei, constantemente. Desde o mundo superior até o mundo inferior, tu és o poderoso Deus. E além de tudo, és o Rei, Redentor e Salvador, que resgata e socorre, sustenta e responde e tem piedade.
Bom, todo... certo? Até aqui é uma primeira parte. Nós estamos declarando, em primeiro lugar, Nishmat Kol Chai, a alma de todo o ser, porque é ela que traz a liberdade. A alma de todo o ser abençoa e louva, etc., a Deus, porque sem você, Deus, nada somos. Nós dependemos de você, você que nos dá vida, você que nos salva, você que etc., 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 como se fala nesse trecho. Pode prosseguir.
Todo tempo de desgraça e angústia não temos rei senão tu. Tu és o Deus das primeiras e últimas gerações. Deus de todas as criaturas, Senhor de todos os acontecimentos, que é louvado com múltiplos elogios, que guia seu mundo com benevolência e suas criaturas com misericórdia. E eis que Adonai não cochila e nem dorme. Aquele que acorda os dormentes e aquele que desperta os adormecidos, e aquele que concede a fala aos mudos, e aquele que solta os presos. Ai, que... Vou ignorar. Desculpa.
Então...
E aquele que concede a fala aos mudos, e aquele que solta os presos, e aquele que ampara os que caem, e aquele que endireita os encurvados.
Então você está aqui declarando um monte de coisas do dia a dia que nada seria se não fosse Deus. Se você não acordasse as pessoas, se você não desse alma para as pessoas, se você não fizesse as pessoas enxergarem, se você não desse apoio para as pessoas que estão caindo, etc. Muito bem. E aí, agora sim, nós vamos declarar que somente
a ti nós agradecemos. Mesmo se nossas bocas estivessem repletas de canto, como o mar, e nossas línguas de júbilo, como a multidão de suas ondas, e nossos lábios de elogios como a amplidão do firmamento, e nossos olhos luminosos como o sol e como a lua, e nossas mãos estendidas como as águias do céu, e nossos pés leves, ligeiros como os cervos. Ainda assim, não nos seria suficiente para agradecer-te. Adonai, nosso Deus e Deus dos nossos antepassados, e bendizer teu nome, mesmo sobre um dos milhares de milhões e miríades de benefícios, milagres e maravilhas que fizeste conosco e com nossos antepassados anteriormente.
Ponto. Então, nós estamos aqui declarando uma coisa incrível. Tudo bem, eu tenho que agradecer a Deus. Muito bem. Muito simples. Fala obrigado para Deus. Aí nós declaramos aqui, olha Deus, se a nossa boca estivesse cheia de canções, e as nossas línguas cheias de júbilo, e os nossos lábios cheios de louvores, e etc. Mesmo assim, eu pensaria, bom, se fosse assim, tão cheio de louvor, tá fácil, agora já deu para louvar a Deus, já é suficiente. Não deu. Não só não é suficiente para se louvar sobre tudo que você fez, ah, talvez é, esses louvores todos assim, tão vastos, não é suficiente para agradecer tudo que Deus fez, mas uma coisinha dá para agradecer. Aí nós declaramos, Deus não seria suficiente nem para uma coisa das milhões, das milhares de coisas boas que você faz para nós. Ainda assim estaríamos devendo a você. Continua.
Do Egito nos redimiste, Adonai nosso Deus. Da casa de escravos nos resgataste. Na fome nos alimentaste e na fartura nos abasteceste. Da espada nos salvaste, da peste nos fizeste escapar e de doenças malignas e persistentes nos livraste. Até agora tua misericórdia nos ajudou e não nos abandonou. Tua benevolência e não nos desampares. Adonai nosso Deus, eternamente. Por isso os órgãos que formaste em nós, e o espírito e a alma que sopraste em nossas narinas, e a língua que colocaste em nossas bocas, elas, eles, agradecerão. E bendirão, e elogiarão, e glorificarão, e exaltarão, e adorarão, e santificarão, e proclamarão a soberania do teu nome. Nosso rei, pois toda boca a ti agradecerá, e toda a língua a ti jurará, e todo olho te olhará, e todo joelho a ti se dobrará. E toda estatura diante de ti se prostrará, e todos os corações a ti temerão, e todas as partes íntimas entoarão melodias de louvor a teu nome, conforme está escrito. Todos os meus ossos dirão, Adonai, quem é como tu? Quem socorre o pobre de quem é mais forte do que ele? O pobre e o necessitado de alguém que roubaria? Quem se assemelha a ti e quem se iguala a ti? E quem se compara a ti? O poderoso Deus, o grande, o forte, o temido, o poderoso, Deus supremo, possessor dos céus e da terra. Louvar-te-emos e te elogiaremos e te glorificaremos e bendiremos o teu santo nome, conforme mencionado. Um salmo por Davi, bendiga Adonai, ó minha alma, e todo o meu íntimo, o seu santo nome.
Nessa segunda parte, nós falamos, em primeiro lugar, que até agora Deus, você sempre nos ajudou, sempre nos salvou, e portanto, não nos abandone. Isso é um esquema que a gente já vai ver daqui a pouco. Sempre que você agradece Deus, você precisa, em seguida, fazer um pedido para Ele. Em seguida, nós falamos aqui, olha, então, uma vez que tudo isso, os órgãos que você deu para nós, e o espírito e a alma que você nos soprou dentro de nós, e a língua que você nos deu, etc., vão agradecer e louvar e glorificar a você por tudo isso que você fez. Aqui nós estamos demonstrando exatamente o que nós falamos antes. O meu corpo está subjugado à minha alma. O meu corpo está subjugado a Deus. Eu saí do Egito, que era escravo de um ser humano, e agora virei um servo de Deus. Eu vou servir Deus. E, portanto, eu vou agora agradecer a Ele com todos os meus órgãos, com todas as minhas partes, tudo aquilo que Ele me deu, eu devo a Ele, porque foi Ele que me deu, e graças a Ele me mantém, e por isso eu devo agradecer.
Na verdade, era uma escravidão física
e espiritual. Com certeza.
Então, aqui eu ganhei a minha
liberdade física e espiritual. E assim vai indo o Halel até o final. O resto do Halel também é tão bonito
então,
quanto.
Então, na verdade, a noite de sexta é uma noite de gratidão. Né?
Sim.
Como Yom Kippur.
Bingo. Exatamente.
É de perdão.
Sim, pode comparar desse jeito. Assim como lá você tem perdão, é o principal. Aqui
essa
o principal é,
principal é
agradecimento. Por isso que está no fim. Sempre o auge é. Qual o auge de Yom Kippur? Neilá. Então o auge de. O auge do Seder é. Halel. Assim que terminamos o Halel, que tem mais muito trecho aqui para ser lido, vocês vão ler antes do Seder para ter alguma coisa de novo antes do Seder. Se pega o copo de vinho na brachá final e se faz boré pregafen sobre o vinho e se bebe o quarto copo reclinado e finalmente você terminou os quatro copos de vinho. Depois que você tomou esse quarto copo, precisa fazer a brachá final. Você não vai mais beber vinho no decorrer da noite e por isso na Agadá aí você vai ver tem a brachá final, a lagefen, a priagefen, que é a brachá que se faz para agradecer a Deus pelo vinho que nós bebemos ao longo do Seder. E desta forma nós chegamos ao auge final. Nirtzá. Nirtzá significa aceito. Nós rogamos a Deus que o nosso Seder tenha sido muito bem aceito perante Ele, que nós tentamos fazer o máximo que nós pudemos e tentamos fazer da melhor forma. E agora nós pedimos a Deus que este Seder seja aceito. Nirtzá. Infelizmente nessa Agadá que você tem, não tem... Os trechos se falam em Nirtzá, nem as músicas, é a 15ª parte. Você, nas outras Agadó tem Nirtzá. Então, nas outras Agadó tem o Nirtzá. Sim, a palavra Nirtzá tem, mas não tem as músicas, etc. que fica. Nirtzá é aceito. Nós estamos aqui rogando a Deus que seja bem aceito o nosso Seder. Então, em muitas Agadot, vocês vão ver que tem o trecho Hassal Sidur Pesach Kiil Hato, onde nós falamos para Deus que terminou todo o Seder e nós pedimos para Hashem que isso seja aceito e que brevemente possamos comer e participar de um Seder no, em Yerushalayim. E por isso se fala em seguida Leshana Abab Yerushalayim Abnuya. Antes de falar só sobre os trechos que tem no Nirtzá, só um detalhe que nós mencionamos agora. Se o auge do Seder é o Halel, e se o auge de algo fica no final, como no caso de Yom Kippur, então por que depois ainda temos Nirtzá? Halel devia ser a última coisa mesmo da noite do Seder, que é o auge. Mas como nós mencionamos agora no meio do Nishmat, você fala para Deus, Deus, você nos protegeu, sempre agradecemos, e continue nos protegendo.
Não nos abandone.
Existe esse conceito em todos os lugares. Toda vez que nós agradecemos a Deus, nós precisamos em seguida fazer um pedido. Por que isso? Muito simples. Geralmente a pessoa quando agradece, alguém agradece para se livrar da pessoa. Então, eu ainda não agradeci ele. Preciso agradecer. Ele liga, agradece e acabou. Pronto, já cumpri minha obrigação. Bye, bye. Só que a Deus nós somos eternamente gratos. E nós não podemos deixar entender por um segundo sequer que nós estamos agradecendo para nos livrar dessa obrigação e acabou. Eu continuo dependendo de Deus. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele me fez até hoje, mas eu continuo dependente dEle. E por isso, assim que eu agradeço, eu já faço um pedido em seguida. Por isso, assim que eu terminei o Halel, Nirtzá, vamos pedir para Deus, Deus, por favor, aceite o meu Seder, o ano que vem Yerushalayim, etc, e etc.
Ah, então, na verdade, o ano que vem Yerushalayim
é um pedido.
Se a chama aceite o nosso Seder, significa... Nós
somos muito humildes. Sim, também. Quer dizer, eu fiz o que eu podia, certo? Eu tentei fazer um Seder, agora ele tem que ser bem aceito lá em cima. Será que eu não resumi demais? Será que eu falei o suficiente? Será que eu comi direito a matzá? Será que eu comi direito o maror? Etc. Nirtzá. Você falou em outras vezes? Não, não tem outras vezes, é só o Seder. Mas o Seder é uma coisa muito especial, muito diferente. Por isso que você pede em seguida.
Deve ser muito querida por Hashem.
Muito querida por Hashem.
Nessa noite ele ganha um argumento com
os anjos. Nessa noite Deus ganha argumento contra os anjos. E nessa noite, nessa noite, por exemplo, consta no Zohar que em Rosh Hashanah existem várias pastas, né? A pessoa é julgada por um monte de coisa. Existe uma pasta especial como a pessoa foi no Seder.
Thank you.
Além disso, tá, já que estamos falando, para você ter uma noção a que ponto chega o Seder, é, muita gente costuma vestir o Kitlo na noite do Seder. Nós vimos isso no começo, né? Aquela roupa branca que vestem em Yom Kippur. Muita gente costuma usar. Quem usa ela, depois que termina o Seder, não lava e usa ela com as migalhas de matzá em Yom Kippur. Ou as manchas de vinho, mas não tomou tanto cuidado. Mas matzá com certeza vai ter. Usa essa roupa em Yom Kippur, por quê? Porque os méritos dessa matzá são tão grandes que ele quer levar em Yom Kippur junto com ele para desfilar. Muito bem. Nesse final do Seder, entre as coisas que nós falamos, é a frase famosa Leshana Rabba Yerushalayim Abnuya. O que quer dizer, por que nós falamos isso no ano que vem em Yerushalayim reconstruída? Existem duas explicações muito interessantes. Primeira explicação, no Talmud existe uma divergência quando vai ser a nossa redenção final. Se vai ser em Tishrei ou se vai ser em Nissan, no mês de Yom Kippur ou no mês de Pesach. E por isso, quando termina Pesach, se fala Leshana Abba Yerushalayim. Quando termina Yom Kippur, também se fala a mesma frase. São as duas vezes do ano que se fala. Um outro motivo para se falar essa frase justo nessas duas datas é porque existe um conceito que hoje que não temos o Beit HaMikdash, nós temos que nos enlutar pela destruição do Beit HaMikdash. E por isso, nos momentos de auge de alegria, nós lembramos a destruição do templo. O auge de alegria da vida da pessoa na data do casamento, por isso se quebra o copo, para lembrar a destruição do templo. Todo ano nós temos dois momentos que são marco de auge de alegria. Primeiro, quando você está limpo de todos os pecados, terminou Yom Kippur. Por isso, no momento que você está tão feliz, você lembra de Yerushalayim. Segundo lugar, na noite do Seder. Você está tão feliz em poder ser uma pessoa livre, uma pessoa que agora serve a Deus, uma pessoa que participou de um Seder como se deve, que você também está tão feliz para não ficar tão feliz e lembrar que não, hoje não temos a alegria completa, nós mencionamos Yerushalayim e pedimos para Hashem para que seja reconstruído brevemente. Além disso, no decorrer do depois do Seder, existem algumas músicas, umas mais famosas, outras menos famosas. Basicamente, elas falam sobre a reconstrução de Yerushalayim, já que o que pedimos agora. É, existem músicas na noite do Seder onde nós lembramos coisas que aconteceram nessa noite. Lembra, nós mencionamos já várias coisas ao longo das nossas aulas que aconteceram nessa noite. Abraham lutou com os quatro reis, o pacto dele com Deus e uma série de outras coisas aconteceram nessa noite. Então tem uma música também, depois do Seder, que conta para nós quais são essas coisas. Além disso, existe uma música muito famosa também, Echad Mi Yodea. Por que se canta Echad Mi Yodea depois do Seder? A princípio não tem nada a ver com o Seder. E de fato, uma música que muita gente canta em outros momentos também. Tem comunidades que se canta no Shabbat, depois do casamento da pessoa, se canta essa música. Por que se canta na noite do Seder? Também tem vários motivos por quê. Um motivo é porque nela, em pergunta e resposta, que é o sistema da noite de pergunta e resposta, nós declaramos 13 motivos e 13 méritos para nós termos saído do Egito. Mérito de acreditar em Deus, mérito que nós vamos receber a Torá, mérito dos patriarcas, mérito das matriarcas, mérito da Mishnah, quer dizer, a Torá oral, mérito, quer dizer, primeiro mérito da Torá, os 5 livros, depois mérito 6, a Torá oral, mérito do Shabat, que no Egito também eles descansavam no Shabat, não trabalhavam no Shabat, 8º dia, o Brit Milá, que eles fizeram logo antes de sair do Egito, 9º mês, as mães que se entregaram para poder ter filhos e proliferar no Egito, por mais que era muito perigoso isso. 10, de novo, os 10 mandamentos. 11 representa os nomes das tribos de Israel, das 11 tribos que desceram para o Egito, que Yosef já morava no Egito, ou seja, o mérito que eles não mudaram os nomes deles, eles mantinham nomes judaicos no Egito. 12 é o fato deles terem se mantido entre eles um povo e não se assimilado entre os egípcios, e 13, os 13 atributos de misericórdia, que são o mérito pelo qual nós vamos poder ser redimidos no futuro. Então por isso nós mencionamos esses todos os detalhes nessa noite. Além disso, No Seder nós mencionamos, quando falamos sobre pragas, sobre os egípcios, nós falamos 10 pragas e depois o código das pragas, de Tzach, Hadash, Be'ahav, da 13. Então, para demonstrar que na noite do Seder não estamos felizes e festejando as 13 pragas nos egípcios, mas sim estamos festejando nossos motivos, por nós termos saído do Egito. Então nós falamos 13 coisas, como se paralelas a essas 13 pragas dos egípcios, mencionamos 13 coisas pelas quais nós estamos agradecendo, que nós temos um Deus, que nós recebemos a Torá, que nós temos patriarcas, matriarcas, Shabbat, etc. E etc. Além disso, nós temos uma outra música muito famosa na noite do Seder, que é o Had Gadiah. O Had Gadiah é uma música de grande incógnita. O Tashbetz, que tem um comentário sobre a Agadá, diz que essa música foi feita de propósito assim, para que as pessoas na noite do Seder fiquem discutindo a que se refere isso em relação à saída do Egito, e dessa forma vão se estender e falar mais sobre a saída do Egito. Então você provoca as pessoas a falar mais sobre a saída do Egito. Mas além disso, existem muitos, muitos comentários mesmo sobre Had Gadiah, o que significa esse engole, engole, bate, etc. Uma das explicações que tem é, nós falamos Had Gadiah, Had Gadiah. Um bode, um bode. Um bode, um cabritinho, um cabritinho. Um cabrito, um cabrito. Que são os cabritos que Yaakov Avinu levou nesta noite para o seu pai Yitzhak comer quando ele foi receber as bênçãos. Levou um cabrito, um cabrito. Levou dois cabritos. E estas bênçãos que Yaakov recebeu do seu pai Yitzhak, ele deu elas mais especificamente para o Yosef. Aí em seguida veio o gato. O gato representa na Torá a inveja. Veio a inveja dos irmãos do Yosef, que morderam o cabritinho, as brachot que ele tinha, eles morderam ele, morderam o Yosef. Depois disso veio o cachorro. O cachorro geralmente na Torá representa os perversos, o faraó. Faraó mordeu o Yosef e toda a família dele lá no Egito e manteve eles escravos. Aí veio o pau que bateu no cachorro, é o cajado do Moshe Rabbeinu que nos tirou do Egito. Quer dizer, Moshe não tirou, mas Deus tirou com todos os milagres por intermédio do cajado. Em seguida, os judeus foram dali para Israel. Lá, mais tarde, construíram o templo. Veio o fogo e queimou esse templo. Então foi a destruição do templo, o fogo queimou. Depois veio a água. A água representa a Torá. A Torá que manteve o povo vivo no exílio. Exílio de Purim, né? Na Pérsia. Manteve eles vivos lá. E eles voltaram e reconstruíram o segundo templo. Depois disso veio a vaca, o touro. O touro é... Os romanos são representados pelo touro. Então os romanos, o touro veio e bebeu a água e destruiu o segundo templo. E tentou acabar com a nossa Torá também. E aí no final das contas vai vir o Shochet, que vai matar esse touro, que é o Mashiach ben Yosef. Assim consta na Torá que vai ter dois Mashiach. Mashiach ben Yosef, Mashiach descendente de Yosef, e depois Mashiach descendente de Yehudá. Então Mashiach ben Yosef vai guerrear contra Edom, contra os romanos, e vai acabar com os romanos. E em seguida o anjo da morte vai matar o Mashiach ben Yosef. E depois vai vir Deus, e Deus vai nos salvar. Então aqui tem uma história do nosso povo de forma bem resumida no final do Seder. E tem mais muitos significados, o Had Gadiah é incrível como tem explicações, mas se a pessoa quiser, pode seguir a ideia do Tashbet e aproveitar para discutir e debater sobre o assunto, assim vai se estender um pouco mais o Seder. Depois que termina o Seder, como nós vimos, não se come mais absolutamente nada. Se alguém está com fome, é melhor procurar um psiquiatra, algum problema tem. E nem se bebe nada além de água depois do Seder. E a pessoa vai dormir com o sabor da maçã na boca.